no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro, a temperatura é de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 27 de novembro de 2015. 10 minutos contra a dengue, esse é o tempo recomendado para que você possa ajudar a combater o Aedes aegypti. Números de 2015 são mais que o dobro de 2014 aqui em Minas. A lama que corta Minas por dentro, pequenas cidades do interior também sofrem com a devastação da lama da Samarco, com mortes de peixes, gado e outros animais. Orgulho Crespo, primeira caminhada do Orgulho Crespo, defende valorização da beleza negra em BH. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Dez minutos contra a dengue. Diante dos números alarmantes da dengue em Minas Gerais, mais que o dobro de casos neste ano em relação ao ano passado, o governo lança campanha para que a população tire um tempinho do seu dia para cuidar de eliminar os focos de larvas do Aedes aegypti. A repórter Soraya Fidelis tem mais detalhes ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, a proposta da campanha 10 minutos contra a dengue em Minas Gerais, lançada na manhã de hoje em Belo Horizonte, foi idealizada por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz. Essa campanha, Vinícius, conta com investimentos que ultrapassam a casa dos 36 milhões de reais em ações de vigilância e controle de endemias. Está inspirada numa estratégia adotada em Singapura, que foi capaz de interromper o pico da epidemia do país com ações semanais da população dentro de suas residências, com um tempo de apenas 10 minutos para a limpeza dos principais criadouros do vetor. Mas no Brasil, né, Vinícius, a gente sabe que essa luta é antiga e os dados de 2015 são preocupantes. O número de registros da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti subiu 17% a mais do que havia sido registrado em 2013. Aqui em Minas Gerais, o quadro também é preocupante. A dengue teve um salto neste ano, Vinícius. Mais do que dobrou o registro dos casos da doença, aumentou em 206% em relação ao ano passado. E o número de óbitos também cresceu em 31%, passou de 51 em 2014 para 67 até outubro deste ano. Em coletiva, durante o lançamento da campanha 10 minutos contra a dengue, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fausto Santos, apontou os motivos do crescimento da doença.
O aumento se deu principalmente na região limítrofe com São Paulo, que era a região onde nós tínhamos mais suscetíveis, né? São Paulo, esse ano, mais da metade dos casos de dengue do país aconteceram em São Paulo, porque São Paulo era um estado que nunca tinha tido. Nós pegamos do Triângulo ao sul de Minas, onde tivemos o maior número de casos. A questão do combate ao vetor é uma questão que vem acontecendo no Brasil há quase 30 anos. Infelizmente, esse ano, nós tivemos aí, por esse conjunto de pessoas suscetíveis, nós tivemos um aumento muito expressivo de casos nessa parte de Minas Gerais.
Pois é, Vinícius, em 2015 até o momento foram confirmados 143.890 casos de dengue em Minas Gerais e outros 35.340 foram considerados suspeitos. Quatro cidades mineiras estão em risco: Pará de Minas, Bom Despacho, Ubá e Governador Valadares. Aliás, Vinícius, com um acidente lá, né, em Mariana, a população deste município, que é banhado pelo Rio Doce, tem tido que armazenar água. E a gente sabe, segundo pesquisas, que 80% dos focos do Aedes aegypti se encontram-se dentro dos domicílios. Por isso, a situação em Governador Valadares é preocupante, segundo o secretário Fausto Santos.
Então, o governador Manuel Reis nos chama a atenção, nos preocupa e a gente tem intensificado as ações lá junto com a Regional de Saúde do Estado e junto com a Prefeitura, que é uma situação agora bastante específica desse problema da captação da água e o armazenamento. O problema não é armazenar água, né? Até porque isso é uma questão que a população precisou e continua fazendo, mas é armazenar essa água de forma adequada. Então, a gente tem reforçado na região de Valadares a questão de clorar a água, né? De instruir a população para o armazenamento adequado.
Pois é, Vinícius, além de enfrentar o mosquito da dengue, Minas Gerais, como todo o país, tem que controlar a febre chikungunya e o Zika vírus. Mas não há registro de circulação do Zika até o momento em Minas Gerais. Entretanto, há 10 casos registrados, além de 4 registros de febre chikungunya, sendo 2 aqui em Belo Horizonte. Mas o quadro não é preocupante, segundo o superintendente de Vigilância Epidemiológica Ambiental e de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde, Rodrigo Said.
Não, o que preocupa para a gente é a introdução da circulação do vírus, né? Zika, a gente tem 10 casos registrados em Minas Gerais, contraíram a doença fora daqui. 4 casos confirmados, importados de chikungunya no estado de Minas Gerais.
Que são em quais
municípios? Viçosa, Uberaba e Belo Horizonte.
Vinícius, terminando aqui as nossas informações sobre essa coletiva que aconteceu na manhã de hoje sobre a campanha de combate à dengue, sobre o número elevado de casos de microcefalia no Nordeste do Brasil, com a principal suspeita de que o surto esteja associado ao Zika vírus, a Secretaria de Estado de Saúde afirma que não houve recentemente crescimento dos registros de microcefalia nos municípios mineiros. De qualquer forma, o Ministério da Saúde tornou compulsória a notificação de casos da microcefalia em todo o território nacional, incluindo em Minas Gerais, e o protocolo para identificação de bebês com o problema deverá ser feito em todo o país. As instruções preveem os critérios para detectar a microcefalia em recém-nascidos, definem o fluxo de atendimento, o diagnóstico, a vigilância e o acompanhamento dos bebês com a anomalia. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. O diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, prestou depoimento à Polícia Civil de Minas sobre o rompimento da barragem da empresa. Durante 1h15, ele foi interrogado pelo delegado Aloysio Daniel Fagundes na Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente, no bairro Carlos Prates. A polícia não divulgou ainda detalhes do depoimento. Até dezembro, 60 pessoas devem ser interrogadas pela Polícia Civil. Os governadores de Minas, Fernando Pimentel, e do Espírito Santo, Paulo Artung, se encontram hoje em Brasília com a presidenta Dilma Rousseff para passar atualizações sobre os trabalhos em decorrência da tragédia da Samarco. A Força-Tarefa do Governo do Estado realizou sua primeira reunião nesta quinta-feira. O grupo vai fazer um levantamento detalhado de todos os danos materiais, ambientais e humanos causados pela mineradora Samarco. O governo propôs a criação de 2 fundos, um ambiental e outro socioeconômico, para financiar a recuperação das cidades e da bacia do Rio Doce. A ideia é que ele seja gerido pela União, pelos estados de Minas e Espírito Santo e por consórcio formado pelas cidades afetadas. Além disso, também foi apresentada aos prefeitos a proposta de formalizar uma ação conjunta entre União, estados e municípios afetados pelo rompimento das barragens. A próxima reunião ainda não tem data definida. E como ficam os pequenos municípios? Morte de peixes, dificuldades na criação de gado, paralisação de hidrelétricas. Esses são alguns dos problemas que afetam 36 cidadezinhas do interior de Minas atingidas pela lama. As informações com Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Como você já havia dito, o primeiro trabalho da Força-Tarefa é fazer um levantamento detalhado de todos os danos materiais, ambientais e humanos que foram causados pela mineradora. E algumas das cidades atingidas já começaram a fazer um levantamento fotográfico da situação e elaborar um relatório escrito. Além de Mariana, Barra Longa e Governador Valadares, outras 33 cidades de Minas sofrem com os estragos da lama da queda da barragem Fundão no último dia 5. A cidade que carrega o mesmo nome do rio atingido é uma das que contabilizam mais estragos. Com quase 2.500 habitantes, Rio Doce teve o lago de Candonga esvaziado em 1,5 metro para receber a lama um dia após o desastre. Mesmo assim, 20 dias depois, o lago continua cheio de rejeitos. O abastecimento de água não foi interrompido na cidade, já que a água é captada no córrego das Vargens. Mas os estragos para os produtores rurais são grandes, como contabiliza o prefeito de Rio Doce, Silvério da Luz, do PT.
Aqui teve muitos prejuízos. Primeiro, os produtores rurais, tivemos uma fazenda que ficou totalmente inundada, a área dela de pastagem, de silagem, currais, né? Tivemos vários produtores que o gado passou a não ter mais acesso ao rio para consumo de água, né? Areial que ficou paralisado e que ainda não está operando totalmente. Aqui em Rio Doce, a partir daqui da convergência do Rio do Carmo e o Rio Piranga, né? E o encontro desses dois rios, ele é um espaço tombado pelo município, né? E faz parte do patrimônio cultural do município. Além da perca de receita, né? Que a gente recebe ICMS Patrimônio Cultural, é a perca de um bem.
Entre Rio Doce e Santa Cruz e Escalvado funciona a usina hidrelétrica de Candongas, uma das três que se encontram desativadas em função do rompimento das barragens. Mesmo que a sede da cidade fique a quilômetros do curso d'água, os estragos em Santa Cruz foram muitos, justamente por atingir a hidrelétrica, já que a barragem se encontra fechada por conta da qualidade da água, como conta o prefeito de Santa Cruz e Escalvado, Gilmar de Paula Lima, do PMN.
A barragem hoje ela encontra-se fechada, né? Porque a qualidade da água não pode passar nas turbinas, porque ainda está uma água muito, muito imprópria e pode danificar as turbinas da barragem. A gente não tem uma solução quando que ainda vai voltar a funcionar a usina. O lago está vazio. A gente tem problemas com os produtores, né? Criação de gado, né? Que dependia do lago para água. Mas isso aí a Samarco já tomou todas as providências com o caminhão-pipa.
Apesar da interrupção da hidrelétrica, o funcionamento de energia nas duas cidades não foi atingido. O rio na região de Rio Doce, Santa Cruz e Escalvado já começou a ser limpo e a retirada de entulho já começou, mas ainda não há data para início da retirada da lama. Seguindo o curso do rio, na região de São Pedro dos Ferros e Raul Soares, a região afetada foi na Foz do Rio Casca e Rio Matipó. Em São Pedro, a cidade é cortada por 19 quilômetros do Rio Doce, cuja lama atingiu 70 metros margem adentro da cidade. Em regiões de fazendas de cana e de gado, boa parte das fazendas estão sob a lama, como explica o consultor ambiental da Prefeitura de São Pedro dos Ferros, José Caetano de Carvalho.
O canavial na orla da pastagem, sim, tem uma boa parte da pastagem na orla do rio que está sob a lama. Foi retirado logo que começou, mas não tem acesso à pastagem. A área está isolada. Nessa área, na margem do Rio Doce, em torno de 30, 50, às vezes 70, mas uma média de 50 metros, com 10 quilômetros de margem com 30 metros de lama. O canavial, por estar numa área mais alta, não foi atingido.
A criação de animais também foi muito prejudicada em Pingo d'Água, próximo a Governador Valadares. Quem mora nas margens sofre mais, caso do produtor rural Mário Rodrigues de Souza. O áudio foi concedido por Marcelo Braga e Guto Jacob.
Aqui prejudica muitas coisas, né? Igual matou os peixes. E, primeiramente, a parte de mais cedo é assim, Rodrigo. Se atingiu o Rio Doce, eu falei com o meu irmão que vai matar os peixes tudo. Vai dar maior prejuízo. Prejudicou muita coisa, igual tratava de criação que não teve como tratar mais. Não está tomando água. Não estou lavando as minhas coisas com a água que eu usava para poder lavar, entendeu? Feito muita coisa, entendeu? Atrapalhou muita coisa mesmo.
Ainda encontrada por esses moradores, foi abrir poços artesianos para abastecimento humano e animal, já que a lama foi encontrada até nas fezes dos animais. Mas a solução não impediu que alguns dos moradores ingerissem peixes do Rio Doce, depois que a lama tomou conta do leito do rio. Quem conta é o técnico informático e jornalista da Prefeitura de Pingo d'Água, Marcelo Braga.
Os ribeirinhos utilizavam a água do rio, né, para tratar dos animais. A única fonte de água para eles era o Rio Doce. Então, quando os bois bebem da água, eles não saciam a sede. Eles acreditam que bebendo mais água, vai limpar. Até o cocô deles está saindo com barro, está vermelho. E peixes, muitos peixes morreram. Alguns ribeirinhos, sem saber do problema, acabavam até comendo esse peixe. Muitos tiveram que fazer uma cisterna lá, furar um poço lá para tratar dos animais.
Outras cidades, como Rio Casca, Sem Peixe e São José do Guarabal, também tiveram fazendas de criação de gado afetadas pela lama. Em São José do Guarabal também foi interrompida a extração de areia que abastecia a Cenibra, celulose nipo-brasileira em Belo Oriente. Em virtude da chegada da lama e detritos no trecho em Cachoeira Escura, no distrito de Perpétuo Socorro, próximo à captação de água da fábrica, a produção de celulose nas duas linhas de fabricação foi suspensa no dia 7. A Cenibra reiniciou o processo de captação e tratamento de água e a produção de celulose está sendo restabelecida na linha de produção 2 desde o dia 22. Ainda segundo a empresa, outros ajustes estão em andamento para permitir o aumento do volume de água captada de forma sustentável, viabilizando as condições necessárias para restabelecer também a operação na linha de produção 1. Em nota, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Belo Oriente adverte quanto ao consumo de peixes encontrados mortos no meio da lama às margens do Rio Doce. O texto diz que o Ministério da Saúde emitiu advertência dando conta de que esses peixes poderiam estar contaminados e que, na dúvida, é melhor não ingerir. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. E a OAB realiza uma audiência pública neste sábado com as vítimas do rompimento da barragem da Samarco. O encontro será em Mariana e vão estar presentes representantes da Prefeitura, Câmara Municipal e Ministério Público de Mariana. Uma comissão da OAB vai reunir as informações para apresentar propostas de apoio aos moradores. A UFMG pretende elaborar uma proposta de apoio também à população atingida pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco. Hoje, a pró-reitora adjunta de extensão, Cláudia Maiorga, visita os distritos devastados pela lama e os locais onde os moradores estão temporariamente abrigados. A iniciativa é da Rede Cidades UFMG, grupo de professores de diversas áreas do conhecimento que participam de projetos de extensão e pesquisa sobre questões socioambientais e urbanas. Os integrantes da Rede Cidades UFMG emitiram uma nota de solidariedade aos atingidos pela tragédia. No manifesto, eles pedem que as negociações para as indenizações às famílias sejam feitas de forma adequada e levando em conta a situação de fragilidade em que elas se encontram. A carta está publicada no site www.ufmg.br.
De olho na cidade.
O prefeito Márcio Lacerda encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos municipais para negros. A iniciativa servirá para dar efetividade à Lei Municipal 9.934 de 2010, que dispõe sobre a política de promoção da igualdade racial por meio da reserva de vagas para negros. A Copasa vai interromper a produção de água do Rio Manso por 9 horas neste domingo, atingindo bairros das regiões Oeste e Noroeste, além de bairros de Betim, Contagem, Ibirité, Igarapé e São Joaquim de Bicas. O abastecimento vai ser retomado até a madrugada de segunda. O motivo é a interligação elétrica da nova unidade de bombeamento que vai captar a água do Rio Paraopeba, aumentando a oferta na região metropolitana. E sem muitas chuvas nesta quinta, o nível do sistema Paraopeba voltou a cair na região metropolitana, passando de 21,5% para 21,4%. Rio Manso saiu de 29% para 28,8%, Vargem das Flores se manteve estável, 27,9%, e Serra Azul também se manteve estável, em 5,9% da capacidade.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, no sentido centro de BH. A movimentação também dos veículos estão saindo do viaduto do túnel da Lagoinha, ali no complexo da Lagoinha. Nos demais viadutos o trânsito está normal. Trânsito intenso na Avenida dos Andradas, no cruzamento com o Contorno, sentido hospitais, na altura da Praça da Estação. Meio-dia e 50, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem coluna de política falando sobre os desdobramentos da prisão de Delcídio Amaral.
Jornal UFMG.
Jonas ultimamente tem tido sérios problemas.
Ah, Maria, você não sabe o que tenho passado. Quanto mais eu como, mais eu tenho fome.
Mas para a sorte de Jonas, Maria tinha uma solução.
Jonas, essa sua fome é de cultura. 12h30, o FMG serve um prato cheio. É tudo que você precisa. Vem comigo! Quarta, 12h30. Música, teatro, dança e muito mais. Alimente-se de cultura. Praça de Serviços, Auditório da Reitoria. Apoio, o FMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Economia.
Queda na arrecadação e alta dos gastos com subsídios e a Previdência Social fizeram o governo central registrar o maior déficit primário da história em outubro. No mês passado, as contas do governo ficaram negativas em R$12.279.000.000. No ano passado, foi registrado superávit de R$4.086.000.000.
Política.
O advogado Edson Ribeiro, que defende o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, foi preso na manhã de hoje no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. Ele vinha de Miami. O nome de Ribeiro foi incluído ontem na lista da Interpol por não ser localizado nos Estados Unidos. O advogado teria negociado a fuga de Severo com Delcídio Amaral. E Delcídio negou ter tentado obstruir as investigações da Operação Lava Jato em depoimento prestado à Polícia Federal. Segundo o senador, ele recebeu o filho de Nestor Severo, Bernardo, por uma questão humanitária, já que esse estaria abalado com a prisão do pai. Mas e como fica a situação do governo com a perda de seu líder no Senado? As votações ficam comprometidas? E Cunha está feliz por ter saído dos holofotes? Essas questões são discutidas na coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Bom, professor Carlos Ranulfo, o ano está chegando ao fim, o governo ainda tem uma série de questões para resolver no Congresso e essa semana caiu mais uma bomba, que foi a prisão do líder do governo, senador Delcídio Amaral, tentar atrapalhar aí as investigações da Operação Lava Jato. Como que o senhor imagina que vai ficar a partir de agora a situação do governo no Congresso sem o Delcídio? Vai dificultar mais ainda?
Quando a gente pensa que já aconteceu de tudo, né? Acontece mais alguma coisa. Essa do Delcídio vai ficar como uma das grandes atrapalhadas, né? Dos grandes erros políticos de um senador com relativa experiência. Né? Ele acaba fazendo uma confissão de culpa, e acho que mais do que isso, se já fosse confissão de culpa, ele nos dá uma evidência, agora não em delação premiada, né? Porque até então as evidências iam muito de delação premiada, mas nos dá uma evidência de quão fundo foi esse problema todo da Petrobras, dito por alguém que não estava sob pressão da polícia, que espontaneamente começa a apresentar evidências, indícios de que realmente de até onde foi esse negócio todo e até onde pode ir com a delação do Severo, né? Quer dizer, acho que sem dúvida nenhuma, fala do dilúvio, ela diz que vem mais coisa por aí, vem pelo Severo, né? Pelo Severo. Então você tem muita gente preocupada, você tem o governo tá preocupado, evidentemente, porque pode criar uma certa confusão no Senado, que era a arena mais segura para o governo. Sem dúvida nenhuma, já criou essa semana, não houve votação. Mas eu acho que isso é contornável. Até o fim do ano, o que o governo tem que fazer é aprovar uma mudança, né, na meta fiscal.
Uhum.
E eu acho que o Senado acaba se conseguindo fazer isso. Né? A questão aí é mais de médio prazo, né, do que isso acarreta, quer dizer, o que de fato vem por aí do Severo. Possibilidades, por exemplo, de Passadina, né? Passadina, o que foi Passadina efetivamente, o que dali saiu para eventualmente contribuição de campanha. Isso pode respingar na Dilma, não diretamente, mas o fato de que, isso recoloca aquela discussão, né, sobre qual seria a responsabilidade do conselho diretor à época, de quem estava envolvido na época. Isso vem com o conselho Verão, vem tudo, e vem chumbo grosso também para o PMDB. A gente podia brincar, quer dizer, nunca antes nesse país, né, um senador, um líder do governo foi preso em flagrante, bom, o PT inaugura. Né? Nunca antes dois tesoureiros foram presos, né? Bom, o PT inaugurou. Nunca antes.
Agora, professor, a reação do PT foi diferente, por exemplo, com relação ao Vacari. O PT teve toda uma proteção ali, soltou nota de solidariedade, não expulsou ele. E com o Delcídio, o comportamento está sendo bem diferente, né? Até essa essa conversa de que ele pode ser expulso do partido, a nota tentou estabelecer um afastamento. Por que que é essa relação assim diferente, essa reação diferente com relação a ele?
Olha, é difícil saber, né? Primeiro, é que já exista uma avaliação. É, certamente o Falcão sabe das coisas. E ele pode ter muita convicção de que realmente o episódio envolve Delcídio e ninguém mais. Que dali você não puxa nenhum fio. Porque o Vaccari, evidentemente, puxa fios, é muito complicado. Então o Delcídio podia estar realmente em voo solo. Ele tem uma relação muito próxima com o Severo, e o PT, tendo conhecimento disso, estou supondo que o Falcão fez essa avaliação, tinha informação para fazer essa avaliação, e falou, olha, nós podemos rifar o Delcídio, porque isso não tem problema nenhum, então vamos sair dessa. A outra possibilidade é uma reação intempestiva, e aí muito ruim, né? Porque simplesmente, se isso não for verdade, quer dizer, se o Delcídio estiver puxando esse fio, você compromete mais ainda o PT, e o Rui Falcão se precipitou na direção errada, porque ele simplesmente fala, não temos solidariedade com o Delcídio. Bom, então o Delcídio também não tem problema. Então, das duas, não dá para saber o que realmente que motivou o Falcão. É claro que a atitude do governo tem que ser diferente, né? Porque a atitude do governo é outra dimensão, né? O governo tem que estar preocupado mesmo com o rumo das coisas no Senado. Quer dizer, a fragilização do governo no Senado pode dar mais argumento ao Cunha para a sua chantagem com o governo. Pode acontecer também. Então o Cunha, ele não necessariamente sai prejudicado nisso. Ele pode até... Primeiro ele sai um pouco do noticiário, que para ele é excelente. O que não significa que ele saia da atenção da justiça. Mas dá a ele esse argumento, ó, já vocês se fragilizaram no Senado, agora vocês contam comigo aqui. E aí o jogo volta ao jogo, Cunha, como nós sabemos, pode a qualquer momento, terça-feira que vem, falar assim, ó, aceito o pedido de impeachment, então aí turva mais o cenário ainda. Ninguém pode impedir de fazer isso enquanto ele tiver, mesmo que ele seja o cara mais desacreditado do mundo. Ele é o presidente da Câmara. Cunha também, né?
É, cada semana é uma surpresa também, né? A gente nunca sabe o que pode esperar da próxima.
É, a gente nunca sabe o que esperar, o que torna a nossa vida muito movimentada, né? Sim. Então, assim, a gente vai levando.
Tá certo, muito obrigado. Até semana que vem com
mais um programa político.
Com a coluna de política com o professor Carlos Ranulfo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Todas as colunas ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 58, a gente vai para um intervalo curtinho e na volta nós vamos falar sobre a primeira caminhada crespa de BH. É já já.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte, eu sou Yolanda Assunção e vim convidar você para o Pensar Educação, Pensar o Brasil de segunda-feira. Vamos encerrar a série de entrevistas dedicadas ao mês da consciência negra. O papo dessa vez será com a escritora e cordelista Jari de Arraes. Vamos falar sobre sua produção literária, questões de gênero e raciais. Segunda também tem jovem protagonista, a agenda da educação e os destaques do boletim Pensar Educação em Pauta. Então está marcado dia 30, 8 horas da noite. Eu e a equipe do Pensar encontramos você aqui na Estação do Conhecimento. Até lá!
Jornal UFMG.
Meio-dia e 59.
Cidadania.
Neste domingo será realizada a primeira caminhada crespa de Belo Horizonte. Inspirada na Marcha do Orgulho Crespo de São Paulo, a caminhada vai chamar a atenção contra o racismo e a favor da valorização da estética negra. Nós conversamos com a maquiadora, organizadora do evento e blogueira do blog Negras do Brasil, Sheila Matias, que dá detalhes do movimento.
Bom, Sheila, como que surgiu a ideia da caminhada crespa e como que foi o processo de organização?
Olha, a caminhada surgiu porque a gente viu a necessidade de manifestar de alguma forma. A gente teve as manifestações da Marcha Negra, da Marcha do Orgulho Crespo, né, em São Paulo. Uhum. E foi uma coisa que teve uma repercussão muito boa e a gente resolveu pegar os moldes da marcha e fazer na realidade de Belo Horizonte. E aí a gente sentou para organizar isso, a Dandara, do Todo Black Power, junto com a Poli, que é do Crespos e Cacheados BH. E a gente sentou para conversar isso, junto com a Sandrinha, junto com a Brígida, com essa galera toda que organiza, para poder falar, gente, o que a gente vai fazer, como que vai ser, o que a gente vai defender. E aí saiu a primeira caminhada Crespos BH.
Sheila, eu sou de uma geração que desde a infância, meninas e meninos são treinados para achar que cabelo crespo não tem valor, que é para ser negado. Eu tenho cabelo crespo e visto como algo ruim, sujo, né? Falar, seu cabelo é ruim. Você acha que a caminhada pode contribuir para a gente repensar essa visão, que as próximas gerações podem vir com uma nova relação com o cabelo crespo?
Sim. A caminhada é contra o racismo e pela valorização da estética negra. Então, o racismo, ele vem por quê? Por causa disso que você falou, olha, seu cabelo é sujo, você é feio, você não tá no padrão. E a gente vem pra mostrar que não, que nós não somos feios, nós não somos sujos, nós somos bonitos usando trança, usando cabelo crespo, usando cabelo com dread, enfim, que a beleza da pessoa negra, ela tá no todo. E a gente não pode aceitar uma padronização.
Entendi. Ô, Sheila, muita gente trata a questão do cabelo crespo, que está muito em evidência agora, a gente vê, tem propagandas, tem produtos voltados para o cabelo crespo aparecendo muito mais nas lojas, muita gente trata isso como um modismo. Como que a gente pode deslocar essa discussão para não ficar parecendo que é só um modismo, mas que na verdade é uma questão de afirmação, é de uma luta contra o racismo?
Pois é, a gente luta muito contra isso, que não é moda, né? O nosso cabelo não é um lenço que você coloca e porque está na moda. A gente luta muito contra isso. Eu acho que hoje o mercado conseguiu enxergar que o nosso cabelo não é só moda. Ainda tem aquelas pessoas que acham que daqui a um ano vão estar todas essas meninas crespas correndo para o salão para poder alisar o cabelo. E não, a moda, ela passa. A moda é sazonal. Daqui a um ano, usar uma barriga de fora não é mais moda. Mas daqui a um ano, o meu cabelo vai continuar sendo crespo. Ele não vai passar, ele não vai deixar de estar como ele está, porque acabou a moda. Ah, não está mais na moda. A gente luta muito contra isso, para mostrar para as pessoas que não, que nós nascemos assim, que nosso cabelo é assim e que ele tem que ser aceito assim.
Entendi. Sheila, e quem for a caminhada domingo vai encontrar o quê? Qual que vai ser a programação?
Bom, quem for na caminhada domingo vai encontrar algumas atrações artísticas muito bacanas, entre elas, Zaika Santos, o pessoal do Odum Orixá, Sara Guedes, Cristal Lopes, DJ Rafael Aquino, muita gente bonita. Vai encontrar as meninas organizadoras do evento, a gente vai estar todo mundo lá reunido para poder mostrar essa beleza que a gente tem.
Muito massa, então, Sheila, gostaria de agradecer, então, sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, eu que agradeço, aguardo todo mundo na caminhada, vamos mostrar nossa beleza para Belo Horizonte.
Bom, então a caminhada será no domingo a partir de 1 da tarde na Praça 7. Mais informações, só procurar no Facebook Primeira Caminhada Crespa de BH. Tá lá o evento. Agora 1h04, termina aqui o Jornal FMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Maria Dulce Miranda, Patrícia Brandão, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã. Mentira, até segunda-feira.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa. CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.